Bem-vindos a mais um almoço grátis. Está começando aqui o nosso bate-papo semanal comigo, Matheus Gonzalez, economista aqui da casa. Olá, Matheus.
Olá, Thay. Muito bom dia. Muito bom dia aos amigos e a todos que estão nos ouvindo aqui. Começando mais uma semana, né? E eu tenho certeza que tem bastante coisa para falar num tema que eu gosto muito, que é a política monetária.
Dale. Também Rafael Panon, completando a mesa, nosso economista e analista. Olá, Rafael.
Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Uma boa tarde, boa semana para todos vocês. Vamos lá. Vamos bater aquele nosso papo de segunda-feira.
Boa.
Stormer, bom dia ou boa tarde para os que já almoçaram.
O único almoço grátis no mercado financeiro, pessoal, vocês só têm aqui conosco na Liberta. Esperamos vocês. Acho que a gente vai conversar bastante sobre um tema que pode ser interessante, útil e de ótimo aprendizado para todos.
Exatamente. Boa. E a gente quer a participação de vocês, então comentem bastante aqui no chat. A gente vai ficar de olho nas perguntas. Também deem um like no vídeo para o Wilt e recomendar ele para mais pessoas. Vamos começar, então, falando sobre o assunto preferido do Gonzalez, política monetária. Foi aí a chamada deste episódio do Almoço Grátis nas redes. Banco Central, pelo jeito, a gente teve reunião do Copom na última semana, na última quarta-feira, foi definida aí a manutenção da taxa Selic em 13,75%. Só que o comunicado não foi bem o que o mercado esperava e deixou muita gente confusa. A gente já esperava essa manutenção, porém a gente também esperava logo numa próxima reunião de política já um corte da taxa Selic, não foi bem aí o que foi direcionado. Amanhã a gente tem ata saindo do Copom, que pode dar também um pouco de noção aí do que o Banco Central espera. Gonzalez, quer comentar um pouquinho sobre o que foi esse comunicado?
Vamos lá. Então, assim... Essa semana talvez seja até mais importante do que a semana seguinte, porque além da ata do Copom, que geralmente dá um pouco mais de luz para o comunicado, a gente tem na quinta-feira a reunião da CMN. Depois a gente comenta esse ponto também. Então, essa semana passada e essa são semanas extremamente importantes para a curva futura de juros. Mas assim, o que foi a surpresa da vez do Banco Central, né? Porque o mercado inteiro estava esperando já um comunicado bem dovish, que é o jargão que a gente usa, né? Ou seja, um comunicado mais propenso para uma redução de taxa de juros, né? O mercado, os economistas, melhor, usam esse jargão, né? Dovish, quando o Banco Central ele está olhando mais para um cenário de redução de juros, ou hawkish, quando o mercado, quando o Banco Central está olhando mais para um cenário de elevação de taxa de juros, né? E o comunicado, de certa forma, foi considerado hawkish, ou seja, que o Banco Central ficou, parece que meio em cima do muro, mas com uma propensão maior até...
Inclusive, disse que eles querem aí tirar essa quase certeza que se estabeleceu no mercado
Exato.
De que o juro ia cair agora em agosto, né?
E de certa forma, eu acho prudente, porque assim... Tudo bem que o Banco Central ele tem que, de certa forma, sinalizar para onde que vai a condição da política monetária, né? Ele não pode surpreender o mercado o tempo inteiro, porque isso causa muita volatilidade na taxa de juros. Mas ele também já ele não pode antecipar o que ele vai fazer na reunião seguinte, na outra, porque caso o cenário mude, ele fica com compromisso já antecipado.
E fica isso... mal falado.
Fica mal falado. E a credibilidade do Banco Central é um mecanismo importante, né, para a solidificação da política monetária. Então, por exemplo, né, um dos motivos que se fala muito, né, de uma possível mudança abrupta no Banco Central é se mudar o presidente e for um presidente menos técnico, vamos dizer assim, ou menos aliado com o rigor econométrico lá de manter a taxa de inflação onde está ou ancorada e usar mais de política para definição de taxa de juros. Isso cai a credibilidade do Banco Central, isso tem um impacto muito ruim em termos de taxa de juros futuras e de câmbio. Né? Então, um Banco Central técnico e com bastante credibilidade é extremamente importante para a condição de política monetária, tanto é que no próprio relatório da Moody's e da Standard & Poor's, que, né, aumentaram ali o... verificaram ali, né, fizeram uma reavaliação do rating brasileiro. Eles destacaram a postura, né, com muito louvor ali, que o Roberto Campos Neto tem. Mas eu falei um monte de coisa na folha da pergunta do comunicado, né? Eu acho que os grandes pontos endereçados, que me chamam mais atenção, é o Banco Central sinalizou de que há ainda lá fora uma retomada de aperto de juros em vários países, que era um trecho que não tinha nos comunicados anteriores. Então, isso pode soar meio hawkish, né? Ele sinalizou que o crescimento econômico está acima das expectativas, né? Em especial ao setor agropecuário, mas que, de certa forma, isso até não causa uma pressão inflacionária, porque o preço das commodities estão em quedas. Então, o preço dos alimentos teve uma redução. Mas o que mais pesou na mão do mercado é a própria previsão de inflação do Banco Central. Se previa, né, uma inflação no comunicado passado para relação ao fim de 2024, um valor de 3,6% de inflação. De lá para cá, a curva de juros fechou bastante, vieram vários dados deflacionários e a atualização do Banco Central mudou muito pouco, de 3,6 para 3,4. Então, toda essa percepção de diminuição de inflação que o mercado está tendo, o Banco Central não está tendo. Então, acho que esse é o ponto que mais o mercado entendeu como hawkish, né? Ou seja, com mais propenso à manutenção ou elevação de taxa de juros. E aí, no finalzinho do comunicado, né, ele tirou o trechinho que havia no comunicado anterior, que se ele entendesse, ele ainda faria um aumento de taxa de juros, um aumento residual. Então, não se tem mais esse comunicado, né? Isso já mostrando uma porta aberta para um eventual ajuste negativo, uma redução de taxa de juros. E aí ele lembrou bem de que a dinâmica inflacionária, em especial os componentes mais sensíveis à taxa de juros ali, que geralmente é commodities e serviços, né? Essas expectativas ainda não estão ancoradas. Então, é importante, né, ficar de olho, principalmente no que a gente chama de hiato do produto, que é a nossa capacidade instalada da economia versus o que, de fato, a economia está produzindo. No momento que esses dois valores eles se tornam muito perto, isso gera uma pressão inflacionária de demanda muito grande, né? E aí, então, e um outro ponto importante que ele sinalizou é que ficou muito marcado, em especial pelo governo, onde o Banco Central disse que há alguma incerteza residual sobre o arcabouço fiscal, né? Isso, de fato, é importante, porque na Câmara ele foi aprovado de um jeito, no Senado ele deu uma mexida, mas hoje a gente já teve a notícia de que ele vai voltar para a Câmara com o texto original, não com as mexidas que o Senado tinha dado. Então, isso é importante. No final do dia, eu achei o comunicado muito bom, bastante técnico. Acho que o Banco Central não se rendeu às pressões políticas, deixando a porta aberta para manutenção de taxa de juros, se for o caso. E se for uma redução de 0,25, acho que ele também está aderente com o que ele escreveu. Então, foi muito bom o comunicado, diria.
Na minha visão, eu acho que criou-se uma grande expectativa de que o Banco Central iria anunciar, sim, um início de queda na taxa de juros.
Exato.
Né, criou-se toda uma comunicação para que isso acontecesse, comunicação, digo, da mídia.
Uhum.
Um pouco dessa, né, repercussão próprio... dessa troca de farpas entre, né, Executivo e Banco Central. Então, na minha visão, criou-se essa expectativa, o mercado embarcou nessa expectativa, muito ancorado no único ponto, que é a inflação. Sim, a inflação deu uma aliviada, a inflação regrediu, porém, o que o Matheus falou aqui é que não é simplesmente a inflação regredir para que a taxa de juros comece a cair. Ponto final. O Banco Central olha várias outras variáveis, o comunicado foi muito objetivo, muito claro, que nos outros anteriores ainda dava, na minha visão, cara, opa, isso aqui surgiu um pouco, me surgia dúvidas,
uhum,
né? Eu achei o comunicado bom. Na minha visão, sim, existe uma preocupação de iniciar uma queda na taxa de juros e logo depois ter que dar uma pivotada para cima, existe essa preocupação do Banco Central diante do cenário que a gente tem atual. Ele ancora um pouco a visão do mercado lá fora. Lá fora a gente ainda tem uma inflação persistente, a gente ainda tem não só nos Estados Unidos, mas outros países, principalmente na Europa, a gente ainda tem, né, um ciclo de elevação de taxa de juros. Isso sim é um sinal de alerta para a gente também não andar numa contramão e depois fazer essa pivotada. Então acho que o comunicado, na minha visão, foi bom, mas eu acredito que os juros deve cair daqui a pouco.
E falando em inflação, bem como o Gonzales também comentou, a gente tem reunião do Conselho Monetário Nacional nessa semana, na quinta-feira, que a gente possa ver aí alguma mudança na meta da taxa de inflação. Vocês acham que isso pode ocorrer, realmente?
Então, o que muitos economistas e muita gente de mercado diz o seguinte, né? Que mudar a meta de taxa de inflação seria
perigoso.
É muito perigoso. Tem várias pessoas que defendem que seja sim mudada essa meta, né? E vê pessoas relevantes no mercado. Por exemplo, o Rogério Xavier, gestor da SPX, que é um excelente gestor, um cara com muito histórico, muita bagagem. Ele vai junto com a turma que diz que 3% é uma meta muito baixa e que isso não condiz mais com a realidade brasileira. Então, por isso a gente deveria ter uma meta mais alta, 3,5, 4, né? O problema é que isso mexe em todo o conjunto de expectativas, né? O que possivelmente o mercado está dizendo que vai ser endereçado, que eu, assim, já acho uma colher de chá, mas eu não vejo um grande problema, é o seguinte, né? Quando a gente compara com outros países da América Latina, eles também atuam da mesma forma. A gente tem a meta de 3% ao ano, a gente tem as bandas, né, de 1,5% para cima e 1,5% para baixo, e no Brasil a gente tem que anualmente, né, aferir a inflação e ver, olha, ficamos, se a meta é 3, 1,5% para cima e 1 para baixo, se a inflação for 5, ou seja, acima do 4,5% que seria o teto, o presidente do Banco Central vai lá e escreve uma carta para o ministro da Fazenda dizendo o que ocorreu e o que vai fazer. Então, essa janela de verificação ela é anual e obedece o ano calendário. Nos outros países da América Latina, não tem essa data rigorosa junto com o calendário. Essa data ela é mais flexível, né? Em alguns países é de 2 anos, um é de 18 meses, e são sempre janelas constantes, né? Elas vão mudando, não são as janelas fixas, né? Talvez esse seja o ponto que seja endereçado na próxima reunião de CMN, né? Mudar eventualmente para 2 anos ou um intervalo diferente do calendário anual. Se fizer isso, acho que já tem algum nível de, vamos dizer assim, de flexibilização, mas que não é, vamos dizer assim, uma desancoragem em termos de política monetária.
Você diz estipular a regra para a mudança, porque se você não tem a regra de como vai mudar, cara,
fica solto, né?
Fica solto.
É,
é a mesma coisa, vamos trazer aqui um pouco para o mundo do storm, é a mesma coisa, eu coloco o meu stop e eu mudo o meu stop quando o preço chega perto.
Stop flexível,
ou seja, o teu planejamento, tua estratégia não serve para nada, entendeu? Digamos assim, então assim, se você muda toda hora a meta, fica um negócio meio duvidoso.
Sim. Pois é.
Essa movimentação toda que a gente viu, inclusive, já impactou no mercado, né? A gente viu que no momento em que veio um relatório um pouco mais hawkish, ou pelo menos um relatório neutro no aspecto de não ter tanta pressa assim para reduzir a taxa de juros, alguns setores que são diretamente relacionados, ou melhor, inversamente relacionados à taxa de juros, como por exemplo as empresas relacionadas a seguros, que estavam inclusive fazendo pivôs de baixo, já modificou e já voltou a pressão de compra novamente nas empresas desse setor, entre elas Porto Seguro, entre elas a própria BBSE3 e assim por diante. Então sim, a gente já percebeu um impacto acontecendo em cima desse mercado ainda variável, inclusive, já que o Panamco tocou. A gente está vendo que as elétricas deram uma puxada forte também. As elétricas são vistas como, digamos assim, o setor de segurança dentro do Brasil, dentro do nosso mercado. Então, já aconteceu alguns reflexos rolando, sim, na parte de renda variável. Vocês entendem que isso, esse relatório ele veio um pouco mais hawkish, até porque realmente o Banco Central não comprou muito o arcabouço fiscal e ele está entendendo que cara... Tem coisas aí que não estão bem ditas e que por isso eles decidiram tomar uma conduta um pouco mais parcimoniosa em relação a vamos acreditar que vai dar certo e vamos acreditar que não, pelo contrário, vamos acreditar que o mais provável é que não dê certo, é isso?
Olha,
mais cautelosos.
Eu concordo, assim, e de fato não é bom, né, o arcabouço fiscal, né? Então, muita gente fala assim, ah, mas pelo menos colocou um teto de gastos. Mas, assim, um teto bem alto, pé direito duplo ou triplo, assim, sabe? Tem muita gordura para o governo aumentar gasto ainda, né? Até vi um estudo esses dias de uma gestora grande chamada AZQuest, uma boa gestora, a gente tem alocação aqui, recomendo alguns fundos deles, e eles disseram que nos governos de Lula 1 e 2, né, a elevação, o crescimento anual do gasto foi de 7,5% real, né? Cara, é muita coisa. Nesse, pela novo arcabouço fiscal, o limite seria 2,5%. É, 7,5% é bem maior do que 2,5%. Tudo bem, mas assim, a gente já tem um nível de gasto muito grande, né? Sim. E o grande problema desse arcabouço, que para mim, assim, ficou um negócio sem sentido nenhum, é, e se a arrecadação diminuir? Como é que faz para continuar entregando superávit primário se eu tenho uma obrigação de crescer meus gastos? Isso não foi endereçado no arcabouço.
Eu vou só puxar uma manchete que saiu no final da semana passada. A arrecadação federal de impostos e tributos somou 176 bilhões em maio, o maior valor da série histórica desde 1995. No acumulado de 2023, a arrecadação total é de 962 bilhões.
É muito dinheiro, né?
É cara? Muito dinheiro, ah, meu Deus. E daí
eu coloquei como título aqui para puxar imposto é roubo.
Imposto é roubo, mas imposto é roubo sempre.
962 bilhões. Cara, é muito dinheiro.
É quase um trilhão. Mas é que, na verdade, está muito relacionado também ao PIBão, né? Ao resultado Sim. positivo que a gente teve no PIB, no primeiro trimestre. Então, realmente aconteceu uma arrecadação
e
bem maior.
Foi manchete que o Gonzalez também citou aqui, né? Uhum. Que um dos motivos justamente foi o setor de agro. É, agro virou manchete novamente na semana passada. Aí.
Valor tem uma pergunta do Estrutura ZCC que eu acho que vale a pena a gente responder. Gostaria de saber a opinião dos senhores quanto a bolsa está barata em dólar, visto que o topo da bolsa em dólar bateu no momento em que o dólar estava na região de 1,6. Dessa forma, a bolsa não precisaria subir, apenas o dólar cair para termos uma correção na bolsa em dólar. Assim sendo, não seria leviana essa tese de que a bolsa está barata em dólar? Bom, vamos por partes. A pergunta é muito boa, mas acho que a gente pode secar aqui juntos com o Panonco, junto com a... com a Thay, junto com o Matheus. Primeiro que eu não gosto do termo a bolsa está barata. Eu acho que barato ou caro é algo que em si não é muito apropriado de ser utilizado em bolsa, tá? E especialmente em relação a ações. Porque quando tu fala barato, tu pergunta barato em relação ao quê? A bolsa está barata em relação aos fundamentos, aos seus múltiplos, em relação ao quanto que uma empresa pode produzir ou não, ou enquanto quanto ao que ela produziu no passado. Se a gente levar em consideração apenas a inflação que a gente... Nós tivemos um topo em 2008 que estava em 74 mil pontos. Tá? Hoje nós estamos em torno, beirando 120, 119 mil pontos. E tu poderia dizer, ah, nós estamos bem mais altos do que nós estávamos no topo em 2008. Só que você colocar apenas a inflação do período de 2008 até hoje, para a Bolsa ter compensado a inflação, apenas a inflação, apenas a Bolsa corrigiu a inflação, nós deveríamos estar acima de 180 mil pontos. Apenas para corrigir a inflação, mostrando que a Bolsa realmente nem sequer bateu a inflação. E aí vem um ponto interessante, talvez o Brasil seja o único lugar do mundo onde renda variável rende menos que a renda fixa.
Exatamente. Exatamente.
Então, assim, eu não acho que ela estar barata em dólar vai ser imediatamente a entrada Sim. de enormes recursos empurrando a bolsa para cima. Eu não vejo isso dessa maneira. Eu queria ouvir a opinião do Panon com isso.
Eu concordo, até porque você tem um juros real hoje que é muito mais atrativo do que a bolsa. Foi exatamente Exato. Isso que você falou. Então, uhum. o gringo, quando vem com o dólar dele... do exterior, ele vem olhando para título, Sim. título de renda fixa. Olha para a bolsa, olha também, mas, cara, o foco é o juro real. Um ponto que você falou, eu acho que a maioria das pessoas, elas comparam, né, o atual com o passado. E vamos lá, o Ibovespa é uma visão talvez mais generalista, porque o índice Bovespa, ele muda de tempos em tempos. Vou perfeito. Dar só um exemplo. A OGX já foi o terceiro papel da Bolsa, em algum momento do passado. Foi o terceiro papel do Ibovespa, né? Então, opa, o índice, esse índice ele muda. A gente compara esse índice com o passado. Ah, hoje o Ibovespa negocia múltiplos, preço-lucro, X, e no passado era Y. Isso é uma forma de você analisar. Outra forma é você comparar com os outros mercados emergentes. Ah, vou comparar Brasil com México, Brasil com China, a Rússia não dá para comparar mais, com a África do Sul, com Índia, Singapura, talvez, né? Com Chile, com Índia. Você compara com outros países. E aí depois você precisa colocar uma lupa. Porque o que é o Ibovespa? Outro dia eu falei isso. Pô, Ibovespa hoje, mais de 50% é Vale e bancos. Então, banco dá uma puxada, puxou o Ibovespa. Então, quando a gente fala, pô, tá barato, mas o que tá barato dentro do Ibovespa? Aí tem um trabalhinho legal de análise, não precisa ser um grande expert, mas começa a olhar uma, duas, três empresas. Tem muita empresa atrativa, sim, barata dentro do Ibovespa. E não olhar, às vezes, numa visão mais genérica. Olhando dessa forma, ah, vamos dolarizar a bolsa. Aí quando você dolariza, ah, vamos descontar a inflação e sempre comparar com o passado. Na maioria das vezes que você fizer isso, o momento atual vai estar bom de comprar. Porque o Brasil é sempre o país do futuro. Então no momento atual está sempre bom para comprar. Entendeu?
Deixa eu comentar um outro ponto aqui, tá, que é sobre isso, que eu estava fazendo um estudinho hoje de manhã e vai muito na linha que tu está comentando agora. É, aumento de impostos, né? Olha só, possivelmente, né, foi anunciado hoje no site da Jovem Pan que a partir de 1º de julho vai ter mais um aumento no preço dos combustíveis, mais um imposto, né, sobre os combustíveis. Vai ter 22 centavos de aumento no PIS e do COFINS para os combustíveis. E aí, pô, eu falei, pá, mas isso já teve, né? Em fevereiro teve a reoneração dos impostos federais e teve também o aumento do ICMS. Então, digamos assim, é a terceira vez que é aumentado os impostos para combustíveis nesse ano. Um estadual e dois federais. Eu falei, cara, mas uma das bandeiras do governo era reduzir, né, o preço dos combustíveis. Então, eu fui olhar para ver quanto que reduziu o preço dos combustíveis pela Petrobras. Ele começou com 13,18 no ano e está 2,60 e poucos agora. Então a Petrobras reduziu 65 centavos o preço do litro do combustíveis para a refinaria. Só os impostos federais aumentaram 69 centavos no ano. E mais 40 e tantos centavos de impostos federais, estaduais. Então o governo aumentou mais de R$1 por litro de combustível o imposto e a Petrobras reduziu 60 e poucos centavos. Ou seja, mesmo lá de batendo na porta da Petrobras, e aí Petrobras, diminui esse preço aí que está muito alto, a sede de governo é tanto por arrecadar mais, que ela aumentou, a Petrobras reduziu, anulou toda a redução de preço que a Petrobras teve e ainda aumentou o preço do combustível.
Posso que maravilha, dar o meu, né, comentário esquerdista? Tô nem aí, não tenho carro.
Mas aí vem uma questão interessante. O Fernando comentou, não tenho carro. Só que aí o que o governo faz? Reduz os impostos para comprar carros novos.
Exatamente.
Populares, entupindo as ruas de carros, fazendo congestionamento violento e... Até eu concordo com o Panon, muita gente não tem carro, só que a comida que chega no seu supermercado, ela chega como? Por drone elétrico? É. Não, ela não chega lá por drone, ela chega por um caminhão que usou combustível.
Falou drone elétrico, outro dia eu vi, não sei se era uma pegadinha, desculpa fugir do assunto aqui, mas era uma entrega de um drone levando a comida na varanda da pessoa. Uhum. Acho que ela deve ter pedido do iFood. Aí o drone para e começa a balançar. A comida do cara começa a cair. Desculpa, fugi da pergunta, só lembrei. Foi engraçado. Mas, assim, olhando no detalhe esse tipo de ação que o Stormer falou, é uma grande verdade. É um tiro daqui, coloco. É. Tiro com uma mão e dou com a outra. E quando você vai ver daqui a 2, 3, 4, 5 anos, qualidade de vida do brasileiro tá bem pior. E a galera tá de boa, o povão tá satisfeito, entendeu? Tem um monte de auxílio e aí a gente vai vivendo.
Exatamente.
Então, na medida que tem mais gente vivendo de auxílio do que gente pagando imposto, as coisas ficam difíceis, né?
Exatamente. A conta não fecha, né?
A conta não fecha.
Bom... Rússia foi o assunto do final de semana, né?
Essa aí é a pauta para a história.
A Rússia.
Rússia.
Olha, eu dei uma boa pesquisada no final de semana. Tem muita fake news saindo.
Pois é. Deixa eu dar um.
Acho que essa guerra vai mais longe.
Esse aí é complicado, essa pauta.
Bom, basicamente, o cenário tá tenso lá na Rússia. O motivo foi o Wagner, é assim que chama o grupo
Wagner
deles? É. Um grupo de mercenários russos que se revoltou contra o próprio governo. Para ter uma ideia aí da dimensão do problema, o sábado marcou o dia em que provavelmente o Putin esteve na situação mais frágil de todos os seus 23 anos de governo. Acho que esse é o principal ponto aqui, né, pra gente discutir, colocar na mesa. Enfim, a gente tá sempre falando de Rússia, se aliando com China, o que isso pode acabar levando pro Ocidente aqui, né. Então, rápido contexto também, né, quem são esses mercenários? Esse grupo é uma organização criada pelo antigo braço direito e amigo pessoal do Putin, dono de empresas que fornecem serviços às estatais russas com contratos bilionários. Ironia do destino ou não, foi o próprio Putin que cedeu terras para a criação do Wagner. Ao todo, são cerca de 25 mil soldados sem vínculos oficiais entre agentes, ex-prisioneiros e voluntários que têm práticas de violência extrema. Todos os armamentos e munições vêm do exército russo. O grupo está presente nas batalhas de diversas regiões entre Oriente Médio, África e até mesmo Venezuela. E, claro, estão aí na linha de frente da guerra contra a Ucrânia. O Putin deu uma declaração aí, né, nesse final de semana também, que toda essa situação foi como uma facada nas costas. O que vocês acham que isso pode acabar causando?
O grupo Wagner é um grupo paramilitar, hoje deve ter aí seus 30 e poucos mil combatentes.
Eu achei 25 mil.
Não dá pra gente olhar de uma forma pejorativa, porque outras nações também têm seus grupos paramilitares. Vou dar um exemplo que é a Legião Estrangeira, na França. Porém, como que o país usa isso? O grupo Wagner ele é utilizado como um braço russo para se envolver em vários conflitos mundo afora, para fazer a sua geopolítica e impor, né, os seus interesses. O que acontece é que hoje o líder do grupo Wagner ele tem um desalinhamento muito grande com os generais, com os líderes do exército, né, tradicional, digamos assim, da Rússia, e isso chegou a um nível insustentável onde ele se rebelou, alegando que a Rússia tinha bombardeado posições do grupo Wagner, levado algumas baixas, e aí ele fez um movimento de tomar algumas regiões, né, no território ali fronteiriço, Rússia e Ucrânia, para impor, né, mudanças que priorizem, né, o grupo Wagner. A grande verdade é que provavelmente a Rússia ela está sentindo dificuldades no campo de batalha, e não são dificuldades pequenas, não está conseguindo avançar, na realidade está perdendo o território, e aí eles começam a brigar entre si, né, porque manter a estrutura, manter a logística dessa frente de batalha não é algo tão simples assim. Não sei a que ponto é verdade, tem muita notícia desencontrada, mas sim, o que o Putin não queria era uma desavença entre, né, os seus principais líderes no campo de batalha, e o grupo Wagner é extremamente importante no front, principalmente na acho que Donetsk e outras fronteiras mais ao leste.
Uma característica importante que vale a pena a gente citar aqui, a Rússia, isso é uma coisa que eu gosto muito da história, na verdade, até porque minha família vem de lá, veio da Ucrânia. A Rússia sempre teve em todas as suas guerras uma característica que é espalhar notícias falsas, espalhar cortinas de fumaça, justamente com o intuito de não dizer exatamente o que eles estavam interessados em fazer. Foi assim que inclusive eles conseguiram deslocar muitas tropas dos Montes Urais e conseguiram cercar o 6º Exército Alemão durante a Segunda Guerra Mundial, naquilo que foi considerado o ponto de virada da guerra, especificamente na Batalha de Stalingrado. Então eles fingem que eles estão fazendo um determinado movimento, quando de fato eles estão produzindo outro. Não me surpreenderia, porque o grupo Wagner chegou a se deslocar de Rostov na direção de Moscou, andou aproximadamente quase 400 quilômetros, se eu não me engano, chegou a 200 quilômetros de Moscou, indo na direção do norte, estava mais ao sul, mais perto da Crimeia ali. Então o que está sendo já cogitado nesse momento? eles utilizaram esse movimento como uma forma de disfarçar a direção que o grupo se direcionaria para então poder ir entrando na Bielorrússia, atacar a Ucrânia pela região norte, onde então a Ucrânia teria menos linhas de defesa sendo construídas. Então seria uma grande cortina de fumaça sendo executada para realmente...
movimentar a força sem criar o alarde.
Isso.
Eu vi muita informação nesse sentido.
Isso.
Que é, cara, como é que você movimenta uma tropa de 30 mil homens?
Exato.
Né? Não, vamos criar aqui
uma simulação. Uma dissidência fake, uma dissidência falsa. Então, assim, até porque, venhamos, né, se não fosse nesse cenário, é muito pouco provável que em menos de 24 horas o Prigozhin estaria já perdoado pelo Putin, como ele foi perdoado de fato. Então, cara, eu vejo esse movimento todo mais como uma cortina de fumaça do que está acontecendo, e eu concordo com o Panonco que, infelizmente, essa guerra ainda terá outros, digamos assim, desenrolares, e ela não vai terminar tão cedo. Mas sim, a Rússia percebeu que está numa situação complicada, porque o Putin não pode perder a guerra, o Putin não pode abrir mão de que ele está numa situação de impasse, sem conseguir avançar, a OTAN entregando cada vez mais armas para os ucranianos, e os ucranianos, então, firmando uma resistência cada vez mais forte, e automaticamente prolongando guerras e baixas que não são interessantes para a Rússia. O cenário é complicado ali, eu acho que vai se enrolar por mais tempo, sim. A gente está vendo que Isso reflete especificamente no preço do petróleo.
Que é, inclusive, a pergunta aqui do Azerão.
Isso reflete muito no preço do petróleo, isso reflete muito em uma série de aspectos, porque o mundo precisa de muitas das matérias-primas que a Rússia tem. Sim, a gente precisa dessas matérias-primas, e daqui a pouco vai começar a ficar cada vez mais complexa a situação de uma Rússia apartada do mundo, digamos assim.
Renato, tem uma pergunta aqui sobre a China, que teve a sua nota rebaixada por uma agência classificadora de crédito pelo seu baixo crescimento.
Agência, a gente já falou das agências classificadoras de crédito, e ainda mais agora, China com agência classificadora de crédito, isso está quase nota de 30 reais.
Não, mas teve a nota ali rebaixada pelo S&P Global.
Uou!
Tá, mas saiu hoje de manhã.
É que, vamos lá, Matheus, Panonco e Thais, vocês não concordam comigo que hoje existe sim uma guerra velada entre Estados Unidos e China no seguinte aspecto? Um tá tentando minar o outro. Um dos movimentos típicos que os Estados Unidos tentaram fazer na semana passada para tentar minar a China foi literalmente torpedear a Binance através da SEC. Então a SEC foi lá, atacou a Binance, atacou uma série de outras exchanges para tentar dessa maneira dar uma minada no cenário chinês dentro do universo de criptomoedas. Uhum. E agora outro passo que eles estão fazendo é rebaixando a China, e óbvio que a gente sentiu isso. Se a gente for olhar a Bolsa, a gente está vendo que o setor de mineração, Siderúrgica Nacional, Usiminas e a Vale, recuaram violentamente justamente por esses aspectos, já que esse setor está diretamente atrelado ao crescimento chinês, sem dúvida alguma. Então tudo que a gente está vendo em última análise, todos os movimentos que nós estamos vendo em última análise, estão atrelados sim a essa briga comercial China-Estados Unidos, e infelizmente neste momento nós estamos mais atrelados à economia chinesa do que à economia americana.
Totalmente. Assim, eu acho que a gente já tem dado algumas, vamos dizer assim, alguns sinais de que a China realmente está desacelerando. Eu acho que uma boa parte dessa desaceleração, ela é esperada, digamos assim. A China está mudando, né, ao longo do tempo, de um país muito pautado em investimentos em infraestrutura para um país cujo motor de crescimento é o consumo. Então, acho que já existe uma tendência de médio prazo de um crescimento menor, mas sim, a China está enfrentando algumas dificuldades, tanto é que o próprio Banco Central chinês tem reduzido a taxa de juros por lá para tentar incentivar a economia, né? Em especial o setor de real estate, né? O setor de construção civil, que é muito grande dentro do país, e ainda apresenta algum cenário de dificuldade, né? Então, isso também faz com que o minério aí não consiga surfar uma tendência de longo prazo de alta.
Deixa eu trazer um pouco essa realidade mundial para o nosso dia a dia como investidores. Primeiro, eu queria perguntar para os amigos na mesa se vocês estão comprando pré-fixados ou pós-fixados. Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer. Eu vou para pré ou vou para pós? Segunda pergunta que eu gostaria de fazer. Nesse cenário, um monte de incertezas, vocês estão comprando ETFs de outros países? Se sim ou não. Depois de vocês responderem, eu vou poder colocar um pouquinho minha opinião a respeito. Mas eu queria ver o que vocês estão pensando a respeito dessa situação toda.
Boa. Eu não estou mais comprando pré. Na realidade, assim, eu compro muito mais IPCA+, que é a modalidade que para mim faz mais sentido. E ela, de certa forma, é um pré, né? Ela surfa a mesma onda do pré de fechamento de taxa de juros, só que ela não é um puramente pré, porque ela tem um componente, né, de inflação. Então, a gente chama de juro real, né? Não deixa de ser um híbrido ali entre um pós-fixado e um pós pelo componente de inflação, que eu não sei a de rock, né, ex-ante, melhor dizendo. E eu tenho o componente pré, que é a taxa de juros contratada, que ela vai oscilar na marcação a mercado, né? Então, eu acho que esse é um ativo bom para se posicionar, especialmente quando eu olho para um horizonte de acima de 10 anos, por exemplo, né? Eu acho que o momento dos prés, ele já passou um pouquinho.
Já passou, né? Um pouquinho.
A gente viu semana passada algumas empresas ainda emitindo taxas com taxas interessantes, né? Teve alguns CRAs sendo emitidos, né, com um spread de 100 bips em relação ao DI, que é uma taxa interessante. Mas, assim, se a gente olha comparado a um mês atrás, na própria plataforma da XP ou mesmo no site Tesouro Direto, o pré fechou bastante, né? Muito por Sim. conta desse otimismo todo que a gente falou de bolsa, né? Acaba sendo a recíproca a queda na taxa de juros do pré.
Eu tava olhando aqui, o meu último, a pergunta dele foi tão direta, né, que eu vou até que olhar aqui. meu último pré eu tomei a 13,52.
Belíssimo.
Que foi?
Três meses atrás.
Pois é, hoje não tem mais
hoje
essa taxa.
Hoje não consegue, né, essa taxa mais, sem dúvida alguma.
Não. Mas eu tenho um pré aqui de 16,4.
Eita. 16? Caraca, mano!
Quer me vender, não?
Mas é bem pouquinho. é bem pouquinho. Então... Aí, tá.
E ETF de países? E ETF, eu não tenho ETF na minha carteira nenhum.
Tá.
Mas eu, assim... Eu já fiz análise de empresas globais, né? E é difícil fazer um bom stock picking lá fora.
Sim.
Né? Então, eu tenho um fundo, né, de ações globais que eu gosto muito, que chama Arbor, né? É um fundo distribuído aqui pela plataforma da XP, que ele investe em ações... Ele tem liberdade de investir em qualquer ação do mundo, mas ele tem uma preferência, vamos dizer assim, para empresas de tecnologia. Então, ele tem basicamente a carteira nos Estados Unidos, mas tem empresas na Suíça também. E tem já teve empresas brasileiras, não tem mais hoje. Então, é um fundo bem agnóstico assim, em termos de geografia. Eu gosto bastante, o fundo está dando muito dinheiro no ano, mais de 30% de retorno. É um fundo um pouco mais volátil, mas eu acho os caras excepcionais.
Entendi. Mas se tu tivesse que investir em um país no mundo, qual que seria?
Estados Unidos.
Estados Unidos.
Sabe o que eu acho que eu não coloquei Estados Unidos hoje?
Ah, é?
O que que eu tô pensando assim?
Depende do prazo, né?
É, dependendo do prazo. Mas o que a gente tem visto hoje, pessoal, é realmente dos países emergentes, México sendo o país mais interessante nesse momento. Os Estados Unidos decidiu que ele tem que ter a sua planta industrial em lugares que a mão de obra seja mais barata.
Sim.
Não pode ser mais a China. Eles desistiram de colocar... seus investimentos em países muito longe deles. Então, eles estão investindo pesadamente no México hoje. Eu tenho alguns alunos nossos que trabalham em construtoras no México. Os caras estão simplesmente entupidos de trabalho, sem possibilidade, inclusive, de pegar mais nada, porque estão completamente... O México está sendo violentamente investido pelos Estados Unidos. E eu acho que esse seria um dos países que eu olharia com muita atenção, muito mais até do que a Índia, porque a Índia tem um problema de castas, uma série de coisas Sim. culturais que são mais complexas. Eu olharia assim, hoje para o mundo, uma ETF de México me interessa. Eu tenho um ETF na carteira.
Boa.
E esse é um assunto que a gente fala pouco, né? ETFs.
Eu não conheço uma ETF exclusiva que investe no México.
O EWW trabalha especificamente em México, EWW. E aqui no Brasil tem algumas poucas que estão começando. E eu queria trazer para a baila aqui uma conversa que a gente não fala muito, que são ETFs de renda fixa, que estão hoje sendo, podem ser operados na bolsa em cotas de uma em uma. A gente tem várias ETFs de renda fixa Sim. hoje. Inclusive, quando tu compra esse ETF, tu não está comprando, por exemplo, um título pré-fixado para 2026. Na verdade, tu compra um pool, cesto, né, de títulos.
Uhum.
E com isso tu consegue diversificar muito melhor. E o que eu estou observando, essas ETFs superam e batem muito o CDI. E é uma forma bastante interessante de se comprar renda fixa por um custo relativamente baixo.
É muito interessante isso, desculpa, não te interromper. E aí eu até estava vendo esses dias para alguns clientes nossos, uma ETF que ela é o ETF da Selic.
Selic, isso.
E aí ela tem um interessante fator ali, que ela é negociada no mesmo horário do pregão.
Do pregão, sim.
Né? Então, assim, tem um horário, uma janela de negociação maior do que os fundos ou do que o próprio CDB de um banco. E ela tem resgate em D+1.
Isso.
Né? Então, acaba sendo uma forma bem interessante, em vez de você deixar o dinheiro no CDB ou no over, digamos assim, coloca sim. Nessa ETF.
Sim.
Uma forma interessante também de alocação.
Essas ETFs, elas são... O pessoal que está nos vendo em casa, deem uma olhada nelas. Uma primeira dessas que surgiu foi o IMAB11. Hoje tem várias outras disponibilizadas que são realmente pools de renda fixa. E se tu olha os gráficos, cara, são lindos os gráficos. Só vai subindo, não tem aquela barrigada clássica da renda variável.
Eu acho que quando a gente fala de países, é interessante o mecanismo do ETF. Porque, por exemplo, poxa, eu vou investir no Chile, cara. Aí eu tenho que parar para olhar quais são as empresas do Chile. Cara, isso demanda um trabalho. E a grande maioria das pessoas que está nos ouvindo hoje não sabe nem como começar a fazer a análise dessas empresas.
Sim.
Então, muitas vezes o veículo da ETF, ela já faz todo esse trabalho. Claro, tem um pool maior de empresas, vai estar bem diversificado. Pode ter uma empresa ali dentro que... Ah, mas eu não gosto da empresa tal. Mas dentro de uma diversificação, aquilo ali fica meio que irrisório.
Né?
É igual o S&P 500, né? As empresas que compõem, né, o S&P, o IVVB11. Cara, tem uma empresa ali que eu não gosto. Cara, são 500 empresas. Não vai...
Sim.
Cara, aquilo ali não vai fazer a diferença. Mas você está exposto, primeiro, numa economia que é diferente do Brasil, e segundo, numa outra moeda, que é muito bom você diversificar, que é o que a gente chama de dolarizar o investimento. Então eu concordo com o Storm, o mecanismo de ETF, ele abriu uma porta para você estar investindo fora, de uma forma simples, objetiva, e até para quem não tem muito recurso de começar a investir. Tu compra uma unidade.
Diversificar também, né? A diversificação que tu tem na ETF, ela é gigantesca. Exato. Isso é uma coisa extremamente positiva. Ah, mas tem a taxa de administração. Cara... A taxa de administração...
Que foi a pergunta aqui do Antônio, né? Se existe...
Não, vai ter taxa de administração, é óbvio. Só que a taxa de administração, no meu entendimento, é um pequeno pedágio para um mega benefício que
Exato.
É a diversificação. A redução do risco que acontece.
E a rentabilidade já é líquida do custo da taxa de administração,
Exatamente.
Né?
Mas aí vamos lá. Tem a taxa de administração. Tá, mas se você for investir num fundo, tem a taxa de administração.
Sim.
Tem taxa de performance.
Isso.
Ah, vou investir numa ação.
Corretagem.
Tem corretagem. Aí eu vou um pouco além. Investir na empresa tal. Abre o balanço, vê quanto é que nego paga de bônus pros executivos. Cara, tudo tem taxa, entendeu?
Não existe almoço grátis.
Às vezes o cara tá preocupado. Não tô falando que é o caso do nosso amigo, do Antônio. Tá, não tô falando que é o caso dele. Mas às vezes o cara tá preocupado com 0,5 da taxa. Não, mas eu prefiro investir na empresa tal. Aí tu vai olhar lá, a empresa distribuiu não sei quantos por cento do lucro para bônus de executivo.
Sim.
Parabéns. E aí?
É um pênalti igual, né?
É um pênalti igual, entendeu? Então, para onde... Se você quiser olhar com aquela visão de encontrar pênalti, tu vai encontrar em qualquer coisa.
Em tudo.
Entendeu?
Mas o meu ponto com a relação das ETFs é que realmente eu acho que as pessoas, elas subvalorizam as ETFs, elas não dão o seu devido valor porque elas não percebem o poder da diversificação. E uma vez foi dito que o único almoço grátis que existia no mercado era realmente a diversificação, porque no momento que tu começa a diversificar, tu reduz o teu risco, não necessariamente perdendo muito ou máximo do teu alfa.
Boa.
Aí tem um ponto legal que eu acho que é um pouco do marketing, da mídia. Porque o mercado financeiro, ele precisa tirar um pouco, né, esse holofote da ETF, porque o ETF é um investimento passivo.
Sim.
Entendeu? Sim. Então, se der repercussão, se der muita mídia, e você compara os fundos de ações com o Ibovespa, e você olhar os fundos de ações que tem um gestor, que tem uma equipe, está tudo perdendo para o Ibovespa, opa. O mercado financeiro não quer isso.
Uhum.
A indústria do mercado financeiro, ela ganha dinheiro no 2% de taxa de administração e 20% de taxa de performance. Isso sempre foi assim, vai continuar sendo assim. A gente tem fundos de renda fixa, por exemplo, de bancão, que cobra, hoje com a Selic a 13 e pouco, que cobra lá seus 2, 3% de taxa de administração ao ano, sendo que você tem uma ETF de renda fixa que muitas vezes não vai te cobrar nada. Então, a indústria às vezes não quer que o investidor, pessoa física, enxergue isso.
Por exemplo, só respondendo
tem algumas,
aqui.
Tem algumas ETFs e tem um site interessante para mim que está em casa, que é ETF.com.
ETF.com. Pena que é inglês, né? Se fosse em português, seria maravilhoso.
Sim.
Mas esse ETF.com, tu consegue dissecar os mais diferentes tipos de ETF que existem. Então, daqui a pouco, tem uma ETF que eu tô olhando, que eu tô inclusive colocando, que se chama AIQ. O que é esse ETF? Cara, ela é uma ETF que ela pega e investe em praticamente 80 empresas de inteligência artificial a nível global. Então, ao invés de eu ter que escolher qual é a empresa de inteligência artificial que eu quero botar meu dinheiro, eu compro essa ETF, eu estou comprando 80 empresas que trabalham com inteligência artificial robótica e com isso eu consigo diversificar imediatamente meus investimentos. Então, tem ETF para tudo que é tipo de coisa hoje e através lá da XP Internacional, pelo próprio aplicativo, o cara pode estar fazendo os investimentos, e é como eu faço, eu comprei a IQ pelo aplicativo da XP ali, direto. Dá para comprar, por exemplo, o EWW, que é ETF de México, direto pelo aplicativo da XP Internacional, essas coisas todas.
Porque agora, todos os ativos negociados na Nasdaq...
280.
Todos os ativos negociados na Nasdaq, a gente consegue comprar via plataforma da XP. Então, o EWW, é o ETF do México que o Stormer mencionou, está subindo 30% nos últimos 12 meses.
Belíssimo.
Belíssimo resultado. Isso, Armin, tu começou
e tem, essa... só por último, deixa eu cortar. Fala. E tem um outro ETF legal que está crescendo, subindo pra caramba e que está voltando para o topo histórico, que era um ETF que estava afundando, mas estava assim, crescendo que nem rabo de cavalo para baixo, que era basicamente mercado japonês.
Japonês, é?
Tu pega o Nikkei. Nikkei está numa movimentação violentíssima de alta no último ano e meio, subindo enlouquecido, revertendo todo o prejuízo de mais ou menos 15 anos que ele tinha. Ele vinha num longo movimento de baixa. Cara, eles reverteram enlouquecidos para cima e estão voltando lá para o topo. Vão voltar lá para o topo de 1980 e poucos, que foi o topo histórico do Nikkei.
Interessante, eu não sabia.
Temos 282 pessoas ao vivo. Quem que está assistindo a gente tem ETF na carteira? Pode ser qualquer uma.
Vamos saber.
Coloca aí qual ETF que você possui na carteira, hein?
Qual ETF vocês possuem na carteira e qual ETF vocês gostariam que a gente conversasse um pouquinho mais? E se vocês acharem esse tema interessante, coloque aí também um comentário pedindo conversa sobre isso.
Nikkei subindo 27% no ano.
27% no ano, Nikkei, cara. Pancada.
Impressionante, não sabia
dessa. Tô dizendo. Ó, tem um ali que já botou aqui. O Sidney tem ETF.
Boa, Sidney.
E ETF de cripto?
ETF de cripto tem na carteira Liberto de Ações, hein? Tem o ETF de Bitcoin.
Sim. Começam a aparecer ETFs de criptos também nesse momento.
Hash 11, QBTC.
QBTC. Eu tenho Hash 11 um pouquinho, sim.
Boa.
Eu tenho Hash 11, sim.
O pessoal deve estar mandando pancada do Small, hein?
Small é uma ETF, né? E muitas vezes, até para uma pessoa que pode pensar, quero bater Bovespa. Cara, 50% Bova 11, 50% Small 11, tu vai bater Bovespa. E detalhe, 75% dos fundos de investimento em ações não batem Bova, não batem Bovespa.
Não é fácil.
Não é fácil. Então, nesse cenário...
Tem uma outra ETF de...
Ó, o pessoal tem ali, ó, Shop, né? Hash 11, DeFi 11, Small 11.
CIBR, não sei.
Tem uma outra ETF, Stormer, de Small Caps, que é de uma gestora que eu gosto muito, que chama Trígono.
Trígono?
É. Trígono é o nome dessa gestora, eles são focadas em micro e Small Caps. Aliás, até não dá para dizer isso, porque eu falei isso para o gestor, eles disseram, não é bem assim. Nós temos uma preferência por esse tipo de empresa. Uhum. Né? Eles olham para todas as empresas, mas eles acabam tendo uma predominância na carteira deles em empresas de micro e small caps. E eles fizeram um ETF, né? O primeiro ETF de micro cap no Brasil, chama TRIG11.
Sim.
Né? No ano, subindo 23%, e se a gente pega 12 meses, subindo um pouco menos, 18%. Né? Mas acaba sendo uma opção bem mais rentável, né, do que se a gente comparar com o Small 11, que está subindo 15% no ano.
Sim.
Então, subindo 10 pontos a mais aí, o Trig 11 do que o Small 11.
Interessante.
Uma alternativa interessante aí para quem gosta de ETFs.
Deem uma olhada, pessoal, em casa, no gráfico do IRFM11, tá? Que é o It Now, que é uma ETF de renda fixa,
sim,
tá? Que é fantástica, extremamente interessante o gráfico, E dê uma olhada também no gráfico da B5P211, que também é um outro tipo de ETF, B5P211. Também é um ETF de renda fixa. Vocês podem achar interessante isso daí. Eu, pelo menos, considero as duas bastante atraentes.
Vamos nos encaminhando para o final. Stormer, pessoal que faz trading, o que que vocês devem ficar atentos aí essa semana?
Galera, fiquem muito atentos. Fiquem muito atentos, porque o Ibovespa está tocando um topo muito importante. Na verdade, dois topos prévios. Pode estar se formando dentro do Ibovespa um topo triplo no gráfico semanal, isso fica bem claro. Nós estamos extremamente sobrecomprados, estocástico lento nas nuvens, num gráfico semanal. Nós já estamos perdendo a mínima da semana passada, que foi um doji. Isso sinaliza para mim, sim, a possibilidade de uma correção dentro do Ibovespa para as próximas semanas, eventualmente, talvez uma correção até o último fundo. Então, neste momento, muita cautela em tomada de posições. Eu estou realmente extremamente conservador na compra de renda variável nesse momento. Eu estou trabalhando com algumas operações estruturadas lá que o pessoal da mesa ofereceu, put spreads. Eu estou operando com compra de put, eu estou fazendo put spread, operação estruturada de defesa, porque no meu entendimento, nesse momento atual, seria um topo possível de Bovespa. É óbvio que eu posso cortar minha língua se a gente conseguir romper a massa do ano passado e acelerar rompendo essa resistência. Mas depois de 9 semanas consecutivas de alta, acreditar que isso vai acontecer, eu acho um tanto quanto complicado e acho que o movimento mais provável pelas próximas semanas será algum tipo de recuo. E por isso eu estou procurando proteção. Lançamento coberto dentro do dinheiro, trava de baixa, put spreads, operações estruturadas que se beneficiem com algum recuo dentro do mercado. Isso é que eu estou pensando nesse momento. Falou?
Eu acho que tudo isso que o Stormer falou, eu posso, se você quiser ver na prática, executado, muito bem analisado, você tem a oportunidade em julho de acompanhar o Storm Experience.
Boa.
O que é o Storm Experience? É um evento onde você vai, durante o mês de julho todo, estar junto com o Stormer, numa sala do Zoom, acompanhando as técnicas. Não é acompanhamento de mercado, é as aulas, a forma que o Storm enxerga o mercado, ele vai ensinar isso, estando com o pregão aberto. Tem toda uma cronologia de conteúdo a ser passado. Tudo que ele falou aqui de estratégia, de trade, de mercado de opções, como que ele enxerga o mercado ao longo desses 20 anos. Se você ainda tem dúvida, né, de se deve ou não deve participar, a gente fica à sua disposição para tirar suas dúvidas. Tem conteúdo gravado, Stormer gravou um conteúdo excelente de nivelamento para quem é, para aquela pessoa que às vezes está assim, ah, mas eu não entendo nada, eu não sei nada. Opa, tem um excelente conteúdo gravado que é para nivelar conhecimento, para todo mundo já começar sabendo o que é o quê. Tem um conteúdo muito bom que é o Reabilitação, que é para quem já está nessa jornada, está conseguindo ganhar dinheiro, tem práticas erradas, tem vícios errados, tem Reabilitação e vai acompanhar o Storm nesses 21 dias, que é realmente algo diferenciado. Tá com dúvida? Chama a gente no WhatsApp, conversa, as condições de pagamento, a gente faz qualquer negócio, só não estamos dando de graça, porque aí, em respeito aos que pagaram, e até mesmo as pessoas perguntam, mas por que não é de graça? Poxa, eu não consigo abrir, se eu vou abrir para qualquer um entrar numa sala onde está o Stormer dando uma aula com o microfone aberto, onde você pode falar com ele, aí vira uma feira. Sim. Aí vai dar 5 mil pessoas lá querendo, né, tocar o rebu, perguntar se está bom de comprar aquilo, aquilo outro, aí, não, aí a gente perde o foco, destrói tudo que é o conteúdo que a gente quer passar. Então sim, tem uma cobrança que é justamente para nivelar quem quer e quem é só curioso. Que não quer ganhar dinheiro, que não quer investir em conhecimento, que não quer realmente ganhar dinheiro no longo prazo. É isso aí. Essa é a minha mensagem para vocês.
Gonzales.
Bom, minha mensagem é que essa semana é bem importante para em termos de política monetária, né? A gente tem a ata do Copom saindo, temos reunião do CMN na quinta-feira, a gente tem lá fora também discurso do Powell, tem divulgação de inflação nos Estados Unidos, tem divulgação de PIB nos Estados Unidos, então uma agenda bem robusta essa semana que vai, com certeza, dá uma chacoalhada no mercado aí. E eu acho que o mercado está fazendo algum sinal de realização, como o Stormer comentou. Então, quem ainda tem caixa, quem não conseguiu comprar tudo, espera um pouquinho, daqui a pouco, eventualmente, né, esse pivô muda e aí a gente já entra fazendo algumas posições de novo. Né? Eu especialmente, além dos setores que o Stormer mencionou, eu acho que a agro ainda tem opções bastante interessantes, né? Apesar de ter vindo um PIB excelente, Muitas das empresas de agro na bolsa não tiveram os melhores resultados assim, mas eu vejo muitas possibilidades de investimento nesse setor, tanto através de renda fixa, quanto através de fundos, fundos agro, ou nas próprias empresas listadas. A gente vai também lançar um conteúdo especial sobre agro, muito em breve, na nossa plataforma, no Instagram e tudo mais. Então fique atento que vai estar bem completo ali para como surfar a onda do agronegócio no Brasil. É isso, Thay.
É isso. Bom, tu tem que colocar o link aqui do Stormer Experience. Não consegui, eu acho que o pessoal tem que aprovar. Mas, de qualquer jeito, o link para vocês acessarem a página tá lá no Instagram do Stormer. Então, bora lá conferir. Lá tem todas as informações, assim como o Panon estava comentando aqui com a gente. E é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo programa, próxima segunda-feira. Até mais.
Tchau, pessoal. Até mais.
Tchau, tchau.